Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, em geral nós ficamos tão concentrados aqui no dia a dia, senador, dos problemas que atravessamos, que temos pouca chance de pensar algo mais longe, mais estratégico. Eu tive a sorte, sábado, de participar de um evento como palestrante da Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de Guerra, na belíssima cidade de Vitória, onde o senador Ricardo Ferraz me deu a honra de aparecer também. E é uma oportunidade rara, porque de repente nós estamos diante de 100 pessoas, na maior parte do caso de certa idade até, e ali interessados em debater o futuro da nação, fora do dia a dia, dos problemas que nós enfrentamos. E aí o que se viu é que nós, senador Pedro, temos dois problemas hoje que precisamos enfrentar. O problema da coesão nacional é um país dividido em corporações, em grupos, em siglas, que eu nem chamo de partidos, sem uma unidade, sem um pensamento comum, sem uma torcida, como nós temos na Copa do Mundo a cada 4 anos. Não há hoje torcida pelo Brasil. Nós torcemos pela seleção brasileira de futebol, ou de basquete, ou o que for. O Brasil, como entidade, com alma, não está tendo torcidas. Falta coesão. E nós discutimos como retomar coesão. E falta rumo, de longo prazo. Quem está discutindo os próximos 20 anos? Daqui a 4 anos, nós vamos estar comemorando o 2º centenário da independência. Quem está discutindo como será o 3º centenário? Se não na sua integridade de 100 anos, que no mundo de hoje é impossível imaginar diante da velocidade como as coisas se transformam, mas pelo menos nos primeiros 20, 30 anos do 3º centenário, não se está discutindo. E ali, no meio daqueles senhores ex-alunos da Escola Superior de Guerra, foi possível debater um pouco a coesão e o rumo para o Brasil. No que se refere à coesão, o que muitos de nós chegou à conclusão é que falta um item para atrair o brasileiro a sentir-se coeso com o Brasil. Exemplos dos que estão em cima. Eles me disseram como ter um jovem sentir-se coesionado pelo Brasil quando as direções nacionais, os líderes do país, além de perdidos, estão presos. Perdidos por falta de ideias que nos unifiquem e presos pela corrupção. Como ter um sentimento de coesão nacional na cabeça dos nossos jovens quando eles veem que aqui muitas vezes votamos com interesse corporativo e não com interesse nacional? O exemplo das direções seria o primeiro passo para trazer uma coesão ao Brasil. O segundo é quebrar as mordomias que nós, líderes dirigentes, temos, distanciados do povo por uma série de vícios que nós temos em relação a privilégios. E eu nem falo só do foro privilegiado, que já é algo que incomoda e quebra a chance de coesão. Eu falo privilégios mesmo no dia a dia, quando nós temos condições salariais, vantagens, atendimentos superiores à população. O primeiro passo da coesão seria, sem dúvida, o exemplo. Como ter coesão também com uma estrutura política que nos faz, a cada candidato, gastar uma quantidade imensa de recursos para se eleger? É preciso retomar a coesão nacional. É preciso ter os instrumentos de dar ao Brasil uma coesão. E a segunda discussão é o rumo. Para onde vamos? Onde queremos chegar? Como vai ser a nação brasileira nos tempos da alta tecnologia para a qual não estamos preparados duplamente? Não estamos preparados para usá-las e nem estamos preparados para produzi-las. porque dois fatos estão ocorrendo hoje. Hoje nós estamos afogando os cérebros brasileiros ao negar-lhes a educação de base. E nós estamos sofrendo uma fuga de cérebros que buscam outros centros aonde desenvolver suas pesquisas e seu conhecimento. Ontem, na Comissão de Ciência e Tecnologia, tivemos uma audiência sobre a fuga de cérebros. É assustador, senhor Dário, o que está acontecendo no Brasil. Nós afogamos os cérebros que não terminam o ensino médio de qualidade e nem conseguem uma boa universidade. São afogados. E aqueles raros que nós conseguimos que passe por todo o processo de aprendizado, que viram cientistas, nós sofremos a fuga deles em direção a outros países. Pior é que até pouco tempo atrás eles iam em busca de melhores condições de trabalho. Agora eles vão em busca de melhores condições de vida. Eles vão fugindo da violência nas cidades onde eles moram. Eles vão em busca de darem melhor atendimento aos seus filhos que não conseguem aqui. Ou seja, um mundo que caminha para ser a sociedade do conhecimento, a economia do conhecimento, nós queremos um rumo e não estamos construindo a base do rumo, que é a educação de base, que é a educação superior, que é dar condições aos nossos cientistas de trabalharem. E já tivemos isso antigamente, quando a Embrapa foi criada, e é um exemplo do que o cérebro brasileiro é capaz de fazer. Fazia esse concurso, o profissional que entrasse recebia uma bolsa para fazer o doutorado, já voltava empregado com seu laboratório. Hoje, e o Ciências Sem Fronteiras foi um exemplo, nós mandamos até muita gente para fora, mas voltam sem adquirir o conhecimento necessário, sem o emprego que lhes assegure pôr em prática o que aprenderam, sem os equipamentos necessários. Na verdade, nós temos afogamento, nós temos fuga e nós temos joga fora o que nós conseguimos construir. Que futuro vamos ter? Além do problema do conhecimento, da ciência, da tecnologia, que ramos vamos ter com uma estrutura que amarra o funcionamento da economia brasileira em burocracias, em regras que não estão condizentes com o futuro do mundo? Até que tentou-se aqui um primeiro passo com a reforma trabalhista que entra em vigor em 11 de novembro. Vamos ver os efeitos dela. Eu sou otimista do ponto de vista da geração de emprego. Mas ainda é um passo muito pequeno. O capital internacional que está aí sobrando no exterior não consegue vir aqui por amarras que nós fizemos. Nós somos um país cujo hino diz deitado em berço esplêndido. Está errado. Na verdade, é um país amarrado em laços esplêndidos. Nós criamos mecanismos de proteção a empresas ineficientes e achamos que isso é progresso. Não é progresso proteger a ineficiência. Ainda temos pensamentos progressistas que consideram que a revolução virá por dentro da economia, como era no passado acreditado, numa época em que não havia globalização, numa época em que o consumismo não estava espalhado, numa época em que os produtos não eram inventados a cada dia um novo. Hoje, a justiça não virá por dentro da economia, a justiça virá usando o que uma economia eficiente produzir. Mas não é o que pensam hoje as pessoas que querem um progresso para o Brasil progressista, com justiça. Um progresso que vá além da produção, que leve em conta o bem-estar da população. Nós não estamos trabalhando na busca de um rumo para o país dar eficiência à nossa economia e, o outro ponto, usar a eficiência da economia para que o país adquira um grau de justiça que nós não temos. E aí entra o que hoje é consenso, apesar de que não se pratique, que é a ideia de que a justiça virá usando os recursos de uma economia eficiente para montar um sistema educacional em que o filho do mais pobre escude tudo em uma escola tão boa quanto o filho do mais rico. Não é só por justiça, senhor Telmário, é para não desperdiçar cérebros. quando a gente diz que a escola tem que ser boa igualmente para ricos e pobres, brancos e negros, alguns acham que isso é por justiça. Mas não é só por justiça, é por eficiência. Porque cada cérebro que nós não aproveitamos dando a educação necessária é um cérebro desperdiçado. E na economia do conhecimento, o cérebro é a grande riqueza. Veja bem, senador Teomário, se descobríssemos que ouro de nossas reservas, que petróleo de nossos poços estão indo embora, era uma revolta nacional. Mas nós sabemos que os cérebros estão indo embora e não tem revolta nacional. Os cérebros dos nossos cientistas é uma riqueza maior do que o ouro, maior do que o petróleo. E não há revolta contra isso. E mais, e não há revolta pelos cérebros que nós desperdiçamos ao não dar a educação. Nós estamos assistindo o afogamento dos cérebros e a fuga dos cérebros calados. Isso que eu vi no sábado em Vitória, no debate com os ex-alunos da Escola Superior de Guerra, preocupados com o futuro do país, preocupados com o rumo, e que esse rumo ele virá, sobretudo, da capacidade brasileira de usar os seus cérebros para funcionarem como a grande energia da transformação brasileira, do aumento da produtividade. E mais uma vez insisto, isso só com a economia eficiente. A diferença entre o Brasil e a Coreia do Sul não é apenas que a Coreia investiu muito em educação, é também que a Coreia fez uma economia eficiente. A economia não tentou deturpar a economia para servir com justiça aos que precisavam. Com justiça, correto do ponto de vista ético, moral, mas que não funcionou do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, é preciso que a economia seja eficiente. Do ponto de vista da justiça, é preciso usar o resultado da economia para servir ao povo e ao futuro da nação. É uma pena que sejam raros os momentos em que temos e usamos para debater a coesão nacional e o rumo do Brasil. Eu tive o privilégio de fazer isso sábado de manhã, mas não é com a constância que eu gostaria, como, por exemplo, nessa casa. Não é. Mas não tem outra saída, e aí eu concluo, senador Teomário, ele passa a palavra. A saída é aqui. Porque a saída tem que ser na democracia. A China encontrou coesão e rumo, mas com um estilo de governo que não é o que nós queremos aqui. Com o estilo de um partido único, mas com o estilo que nós deveríamos ter aqui de respeito ao mérito e de busca da eficiência. Buscam a eficiência e buscam usar bem a eficiência. Buscam criar coesão e buscam usar a coesão para definir um rumo para o país. Eu quero aqui lembrar esse encontro do sábado, dizer da minha satisfação de estar com os ex-alunos da Escola Superior de Guerra, que é um espaço onde se debate o futuro, e dizer que com muito prazer passo a palavra ao senador Teomário, que pediu uma parte.
Obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência está falando aí do patrimônio cultural brasileiro. Que a gente, realmente, se tiver um patrimônio físico, como ouro, nióbio, petróleo, etc., sendo retirado do Brasil, há, naturalmente, muitas vozes se levantam contrário e se manifestam. E esse patrimônio, naturalmente, cultural e científico brasileiro, ele realmente começa a sair e que não há esse barulho, não há essa preocupação, e o prejuízo é imensurável e já muito bem colocado por Vossa Excelência. Ontem, inclusive, eu usei essa tribuna e mostrei da preocupação do Ministério da Educação cortar o PIBID, que é uma bolsa do aluno professor, fundamental, fundamental para a motivação. Ele, enquanto aluno, já começa a ser ali um professor para as categorias de ensino menores, no sentido de no sentido de incentivá-los, né, a cair nessa da maior importância. Abrange no Brasil um patamar muito alto, uma quantidade muito grande de pessoas. está tendo possivelmente um corte. Ontem nós fizemos um apelo ao presidente da República, ao ministro da Justiça, para que realmente não aconteça isso. E só parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez por trazer esse assunto tão relevante, mas também tão desprezado até pela mídia, pela grande mídia, que acho que ela poderia ajudar e chamar a atenção. Talvez isso não venha dos jornais, não venha da telespectadores, não venha o apreciador, os ouvintes dos meios de comunicação. Mas quero parabenizar. E Vossa Excelência tem uma fala que eu achei ela interessante, quando Vossa Excelência disse que a educação para o brasileiro tem que ser com uma bola redonda. Isso é palavra do senador que hoje ocupa com muita honra e que desenvolve essa de Vossa Excelência. Né? Então, Vossa Excelência disse que a educação tem que ser redonda, para que todos tenham a oportunidade de jogar ela. Parabéns.
Muito obrigado, senador. Eu lembro essa fala da redondez da escola, é porque no futebol todos nós tivemos a mesma chance de Neymar. Agora não tivemos o talento nem a persistência, mas a bola era redonda para nós também. Na educação, não. Na educação, quem chega lá em cima não é apenas porque teve talento, porque teve também, mas é porque teve uma escola redonda. Os outros com a escola quadrada não conseguem chegar, salvo um ou outro que salta por ali e consegue. Nós precisamos fazer com que as escolas sejam redondas para todos. Mas não só, volto a insistir, por uma questão de justiça, mas por uma questão de inteligência nacional. Porque uma escola ruim não apenas sacrifica o aluno que ali está, sacrifica o país inteiro, que perde o potencial do cérebro dessa criança. Mas, lamentavelmente, não estamos conseguindo perceber o afogamento dos cérebros. Até estamos despertando para a fuga dos cérebros, porque as coisas parecem que só acontecem na educação a partir da universidade. O Enem, bastante antigo, ninguém dava importância ao Enem quando era um exame do ensino médio. Bastou o Enem ser instrumento de escolha de quem entra na universidade como se fosse um vestibular, todo mundo descobriu a importância do Enem. No Brasil é como se a educação começasse a partir do vestibular e não antes. E por isso o governo está cometendo esse crime de cortar as bolsas para esses jovens que se preparam para ser professores desde o ensino médio. Professor não começa a ser professor a partir de entrar na universidade, ele começa lá no ensino médio. É ali que começa a desenvolver a sua vocação, o seu compromisso e o seu conhecimento. Senhor presidente, eu queria apenas saudar esses ex-alunos da Escola Superior de Guerra e dizer da satisfação que eu tive ao poder debater o Brasil na sua falta de coesão hoje e na sua falta de rumo para o futuro. Pena que esse não seja um debate que se tenha todos os dias. Era isso, senhor presidente.